Muito bem, muito bom dia. Quero, em primeiro lugar, agradecer a presença da direção da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, a este grupo de trabalho que trata o Regulamento Geral da Proteção de Dados e a respectiva proposta de lei relativa à sua execução. Nós já vamos hoje na quarta audição. E a nossa metodologia de trabalho passa por dar-vos a palavra numa fase inicial, depois os senhores deputados terem a oportunidade de colocar as questões que entenderem por pertinentes e depois, já numa parte, na parte final, passaria novamente a palavra à direção para que possa responder e acrescentar algo mais que entenda por pertinente. Sendo assim, Sr. Presidente, tenho então a palavra para fazer a exposição inicial, que muito bem entender, relativamente a este assunto. Muito obrigada.
E com certeza, muito obrigado. Muito boa tarde. Não posso deixar de agradecer este convite à Comissão, dirigida à Comissão da Carteira Profissional dos Jornalistas, que tem sido a única entidade reguladora excluída de audições da primeira comissão. A Comissão da Carteira, deixe-me fazer esta introdução, a Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas, já foi uma entidade administrativa só, portanto, assegurava o sistema de acreditação profissional dos jornalistas e o regime de incompatibilidades, mas desde a última alteração à Lei da Imprensa, de 2007, do Estatuto de Jornalista, perdão, passou a ter poderes sancionatórios, enfim, poderes de competências disciplinares em matéria ética ou deontológica e, por isso, adquiriu funções regulatórias. E nessa medida, digamos, no quadro desta atividade, da atividade jornalística, gostaríamos sempre de ser ouvidos naquilo que respeita a esta matéria. Eu quero dizer que a Comissão da Carteira já tomou, em conjunto com outras entidades que operam no setor, já tomou uma posição genérica sobre o que está em discussão. E, portanto, reiteramos, e a defesa da exclusão digamos, da atividade, da liberdade, digamos, da atividade da imprensa, da atividade jornalística, do quadro da regulação que está em causa. Digamos, a atividade jornalística é uma atividade já bastante regulada. É a Constituição, é a Lei da Imprensa, é o Estatuto de Jornalista, é um conjunto de outros diplomas que já regulam a nossa atividade. O artigo 24 da proposta, do que não é lesivo da liberdade de informação, é redundante. É redundante porque a matéria específica da proteção de dados já consta do Estatuto de Jornalista, o artigo 8º, número 3, expressamente prevê a necessidade de proteção dos dados pessoais. Portanto, está cá expresso. O artigo 14 tem aqui o elenco de um conjunto de proteções que são, digamos, que são preocupações subjacentes ao regulamento, e nomeadamente a reserva da intimidade, o respeito à privacidade. Portanto, isto está cá expressamente contemplado. Por outro lado, por força da própria Lei da Imprensa, há limites à liberdade de imprensa, que é a Constituição e a lei, diz o artigo 3º da Lei da Imprensa. Portanto, há aqui limites já que estão definidos, que não reclamam outra intervenção. Por outro lado, há aqui a entendemos que é lesiva da liberdade de imprensa. Por exemplo, a recomendação que consta do artigo 24 da proposta de lei, quando, digamos, submete os jornalistas a uma consulta à Comissão Nacional de Proteção de Dados. Portanto, isto, de facto, não. É até incoerente com a justificação do regulamento, que é estamos em ambiente digital, em que há uma profusão de informação, circula sem freio toda a informação, mas também há, digamos, há a pressa da informação, quer dizer, a constância da informação. Isto é incoerente porque isto obrigava a parar a informação, o acesso à informação por parte dos jornalistas, estávamos a burocratizar o acesso à informação e estávamos dependentes de uma terceira entidade. Quer dizer, quando nós constitucionalmente temos, a atividade jornalística tem que ter total independência no seu exercício. Por outro lado, gostava de dizer que a vocação dos jornalistas é pesquisar, é recolher, é contextualizar informação. Não é criar bases de dados. As bases de dados, o tratamento de dados não é um fim em si mesmo para os jornalistas. É uma ferramenta momentânea que serve, de que se serve e que depois relega para o recato da confidencialidade das fontes, da confidencialidade da sua informação. Portanto, isto é... não é um objetivo, não é uma entidade que está ali a recolher os dados para os manter e tratar. Não, é cuidar da informação, sustentar a informação e depois cultivar a memória que tem que ser preservada. Eu só gostava de dar um exemplo, é que tal como está a proposta, e talvez se perceba assim por aí, é que não é ilegítimo imaginar que se tivesse ocorrido aqui há alguns tempos atrás esta informação, os jornalistas estariam submetidos a grandes problemas. Veja-se a investigação aos Panama Papers. Aquilo é pura proteção de dados pessoais. Quer dizer, há dados pessoais, tratamento de dados pessoais. Há uma estruturação, uma investigação, uma estruturação de dados. Quer dizer, isto prevalece sobre a liberdade de imprensa, sobre a liberdade de informação. Há outro exemplo, nós temos aqui, por exemplo, uma coisa muito recente, que é uma discrepância de moradas de deputados, entre aquela que é indicada e que é habitual. É uma abordagem de dados pessoais. Isto, em qualquer dos casos, tratam-se de notícias de manifesto interesse público. E, portanto, perante estes exemplos, eu acho que nós temos que ponderar o que é que queremos, de facto, da informação. Há, por outro lado, a própria Constituição defende a transparência da sua atividade e nós não podemos criar aqui, ou estar a querer favorecer, não é? Criar, a querer favorecer limitações no, nesse exercício. Há, por outro lado, sanções penais e a atividade jornalística já tem um quadro punitivo alargado e, portanto, estaríamos aqui a acrescentar matéria punitiva, matéria constrangedora para a atividade jornalística. De acordo com o que o Dr. Albérico Fernandes já conhecem, portanto, já cá esteve, portanto, é jornalista da empresa, Rosário Rato é jornalista da Luz, eu peço desculpa não ter começado por esta apresentação, integramos os três, que se chama o secretariado da Comissão da Carteira Profissional de Jornalista. Mas o Dr. Alberto já cá esteve e já veio, já tomou posição e nós a leitura, temos uma leitura, mas a Rosária poderá aqui acrescentar mais alguma matéria. Portanto, em suma, parece-nos que há aqui todas as cautelas a ter nesta matéria para não estarmos a abafar um direito fundamental, uma garantia fundamental do cidadão, que a liberdade de imprensa, até para aqueles que têm dados a ser protegidos, têm esta garantia de liberdade de imprensa, o direito a ser informado e, portanto, faz parte do conjunto das suas garantias. Para já era só, muito obrigado.
Eu acho que o nosso Presidente sintetizou mais ou menos as nossas preocupações e vamos enviar-vos a nossa posição por escrito. E, no fundo, não irei acrescentar muito E também não vos quero fazer perder muito mais tempo, tiveram toda a manhã a ouvir diversas entidades, mas a minha qualidade de jornalista obriga-me quase a reafirmar, a picar aqui bem, a reforçar bem aqui alguns aspectos. Eu, na verdade, acho que isto não faz sentido. Eu presumo que o legislador não tenha tido qualquer intenção de cercear o direito à liberdade de expressão e informação. Presumo, sinceramente. Mas, tal como estão aqui, como estão aqui os artigos elencados, os pontos, quase que parece que querem aproveitar atalho de foice para, enfim, para estabelecer mais uns limites à nossa atividade. E, portanto, este artigo 24, para mim, não faz sentido, sinceramente, não faz sentido. Além de redundante, tem aqui pontos que são simplesmente redundantes e outros não se limitam a ser redundantes, são, enfim, quase que perigosos. Portanto, aqui, por exemplo, no ponto 1, quando diz a proteção de dados não prejudica... Do 24, desculpem. Não prejudica o exercício da liberdade de expressão. Ok. O que é que isto quer dizer? Isto é para ficarmos descansados? Pois é suposto não prejudicar. Portanto, isto a mim não me diz nada. Então, se querem que isto fique, então devia estar. Não pode prejudicar. Porque não prejudica, isso... Para mim era o óbvio. Se é para dar uma garantia, tem que dar o não pode. Depois, no ponto 3, que é no fundo o que nos preocupa, eu acho que isto, como disse o nosso Presidente, seria a ir para a frente, seria a burocratização da informação. Então agora, quer dizer, isto é completamente inviável. Qualquer pessoa que tenha algum conhecimento de uma redação ou de uma empresa de comunicação social, aqui como o Dr. Alberi, que é administrador do Grupo Empresa, quer dizer, que com os ritmos de trabalho que nós temos, e porque somos obrigados, não é? Porque hoje é tudo rapidíssimo, tínhamos que mandar os nossos trabalhinhos primeiro para um exame prévio. Mas o que é que se passa? Há aqui qualquer coisa que me transcende. E isto é assim, infelizmente, quer dizer, eu sou jornalista já há mais de 30 anos, E lamento ver que quase não há jornalismo de investigação, sobretudo por motivos económicos, não é? Porque as empresas estão todas um bocado aflitas. Então, e o pouco jornalismo de investigação que se faz iria acabar? Porque, quer dizer, se as pessoas não podem... Quer dizer, como disse o doutor Pires Teixeira, há determinadas investigações pura e simplesmente não se faziam. E depois, quando se faziam, não eram bem aquelas, iam ver se passavam ou não. Isto para mim não faz sentido. Enquanto jornalista, já não estou a falar enquanto elemento da Comissão da Carteira Profissional de Jornalistas. É assim, enquanto profissional de jornalismo, isto não faz sentido nenhum. Acho que isto é para eliminar, simplesmente. Aqui não vejo... E depois, como o nosso Presidente disse, nós já temos tantos limites, e bem, não é? Na Constituição da República, no Estatuto, na Lei de Imprensa, porque é que é aqui mais estes? É intencional ou foi um trabalho mal feito? Não sei. E como diz aqui o ponto 5, o tratamento para fins jornalísticos deve respeitar a legislação nacional. Então, isso é mais do que óbvio, isto para mim, pronto, é a redundância total, mas não é a redundância que me incomoda. O que me incomoda é aquilo que eu vejo que pode burocratizar o jornalismo e dar mais uma machadada no jornalismo de investigação e na liberdade de expressão, obviamente, e de informação. E não vejo motivo para isto, ou seja, se... houvesse uma necessidade de defender os dados individuais e que não estivessem protegidos de outra forma, mas não é verdade, como já dissemos aqui, a nossa profissão é muito balizada, e bem, como é óbvio, nós estamos acima de todos, mas o próprio artigo 85 abre aqui a possibilidade de haver isenções e derrogações, portanto, para conciliar, ou seja, o direito da proteção de dados e a liberdade de expressão. Portanto, essa possibilidade existe, não estamos aqui a defender nada que seja estranho, ou seja, isto tem que ser feito e pode ser feito. É muito, parece-me muito simples e objetivo. Muito obrigada.
Tenha a palavra, senhor, tenha a palavra.
Muito obrigado. Acabamos de ter a visão e a opinião de um jurista, também de uma jornalista no ativo, e tudo o que possa acrescentar será redundante. Prefiro guardar-me depois para, enfim, intervenções que venha a haver. De qualquer forma, e pegando nas palavras da Rosário Rato, de facto o número 5 diz que o exercício da liberdade de expressão não legitima a divulgação de dados. Nada, desculpem, estou a fazer a leitura do 6º e ao 5º. O tratamento para fins jornalísticos deve respeitar a legislação nacional sobre acesso e exercício da profissão. Acesso e exercício da profissão é das competências da Comissão da Carteira, portanto, atribuir os títulos provisórios de estagiários, depois atribuir ou não a carteira profissional e depois acompanhar o exercício da profissão, controlando com os poderes sancionatórios que lhe foram dados na revisão do Estatuto de Jornalista, acompanhando, portanto, o exercício da profissão e tendo a intervenção necessária para cada situação. Está aqui a solução para isto, em vez de estarmos a ler as derrogações e isenções que o artigo 85 nos dá, em vez de estarmos aqui a falar sobre ponderações, que não sabemos o que é, é uma qualquer coisa que pondera, que anda para a esquerda ou para a direita, com certeza, e que pessoas vão fazer essa ponderação, que competências é que têm para isso, não legislativas, não sancionatórias, mas competências profissionais para decidir um caso desses, e em que tempo é que isso se faz? Portanto, tudo isto é um pouco absurdo, mas é provavelmente uma tentativa honesta de quererem assenhorear-se de algum terreno dentro da área da liberdade de informação. Não há terreno livre para isso. A liberdade de informação é uma conquista, enfim, que custou muito tempo de sofrimento e de censuras e de limitações ao exercício livre da profissão. Está consagrada na Constituição, está consagrada na Lei de Imprensa e no Estatuto de Jornalista e foi-nos concedida desde sempre, porque está ligada a um direito humano, ter acesso à informação, informar e ser informado, etc., etc. Portanto, é todos estes quistos que se possam tentar meter numa lei que é simples e que é praticada todos os dias, de facto um acesso, digamos, atrevido, e portanto o artigo 24, digamos, que tem uma redação muito simples, não precisa de ponderadores, nem há vagar para isso, nem há tempo para isso, tempo útil para isso, na velocidade a que hoje corre a informação. É tudo.
Muito obrigada, Sr. Doutor. Vou então passar a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Obrigado, Sr. Coordenador. Agradeço os contributos que nos trazem e peço já antecipadamente desculpa porque na sequência da minha intervenção tenho uma outra diligência parlamentar e vou ter que sair, mas de qualquer forma os vossos contributos também ficam gravados e também o assessor da nossa da Primeira Comissão também acompanhará a audição até ao final. Dou nota de que, de facto, começo por dar nota de que em relação às temáticas sensíveis da articulação do Regime Geral de Proteção de Dados com a atividade jornalística e a liberdade de imprensa, é matéria, aliás, que tem sido a que mais audições tem gerado, portanto, não só no passado, já tivemos aqui connosco quer o sindicato, quer a API, ainda há instantes a Confederação de Meios e hoje também com a presença da Comissão da Carteira torna-se muito evidente que é uma questão que preocupa e que, no fundo, precisa de uma resposta clara, tranquilizadora quanto à garantia de que a atividade jornalística se pode desenvolver sem entraves, mas dava também nota, como já fiz em audições anteriores, que o próprio quadro comunitário em que ela é aprovado é um quadro no qual a vigência quer da Carta dos Direitos Fundamentais, como até foi sublinhado na audição anterior, mas em particular de toda a jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, é um bom garante de que a compatibilidade e a legitimidade destas alterações legislativas, muitas das quais nem são verdadeiras alterações, porque correspondem ao que já resultava da diretiva anterior e, portanto, apenas, no fundo, altera o paradigma procedimental em alguns dos casos, mas que, no fundo, esse é um elemento da própria validade destas alterações, seja no Regulamento Geral de Proteção de Dados, seja depois, internamente, no eventual diploma, no eventual não, mas neste diploma que estamos a discutir para a sua aprovação. E, portanto, tivemos já a ocasião também de recolher os contributos que noutros momentos foram deixados para o artigo 24 e, portanto, também outros dados que nos queiram transmitir nesse mesmo sentido são muito bem-vindos, mas eu sublinhava também que o aspecto que agora acabou de ser frisado, relativamente à valência da aplicação da legislação nacional, é desde logo a principal garantia de que os termos em que hoje se desenvolve a atividade jornalística se mantém. Ou seja, ao remeter para as legislações nacionais como padrão, de facto aí temos a remissão para o Estatuto de Jornalista, para a atividade da própria Comissão da Carteira, para a atividade da ERC, quando necessário, nos contextos em que ela tem competências regulatórias, os casos da própria legislação penal, que ela própria faz um exercício de equilíbrio entre o exercício de vários direitos fundamentais, e é isto que combinadamente leva também à questão da ponderação. A ponderação, eu acho que ela não, aqui permita-me discordar um bocadinho, ela não é um absurdo, ela é o instrumento fundamental para o equilíbrio entre direitos fundamentais, que a melhor doutrina de matéria de direitos fundamentais hoje aborda, porque se é certo que estamos, por um lado, a ter que proteger, de um lado, a garantia do exercício da liberdade de imprensa, temos outros direitos fundamentais correspectivos que também têm que ser colocados na balança, sejam os dados pessoais, seja a privacidade, sejam outros. E, portanto, a ponderação, no fundo, é o elemento que vai permitir, em cada caso concreto, definir se o grau de interferência num direito fundamental se justifica face ao grau de interferência no outro e, portanto, gerador aí de equilíbrio. E é isto que a jurisprudência, os tribunais e as decisões, ao longo dos anos, chamando-lhe ponderação ou não, têm vindo a fazer. No fundo, a decisão última e o decisor último quanto a estas questões é o mesmo de sempre, no limite, no pior dos casos, há de ser um tribunal que decide se aquilo que foi feito por um jornalista é ou não compatível com a legislação vigente, como acontece com frequência. Portanto, não há aqui nenhuma alteração de paradigma nesse sentido. Agora, de facto, no momento em que é necessário tomar uma decisão sobre se um determinado dado que chegou à posse de alguém é utilizável ou não, o juiz é exatamente o mesmo que ocorre do que ocorre hoje com o Regulamento Geral de Proteção de Dados em vigor do que ocorria antes de 25 de maio, porque, de facto, é a obrigação de todos, deontológica e até jurídica, de todos os que exercem a profissão, ter esses elementos em conta quando têm que sobrepesar se o interesse público e informativo que está subjacente justifica o sacrifício ou, pelo menos, a compressão de outro direito fundamental, seja a privacidade, seja a proteção dos dados. E, todos sabemos, o jornalismo de investigação toma essa decisão dura, muitas vezes, de decidir, prevalece o interesse público em informar, informa e são raros os casos em que a decisão do jornalista é invalidada por uma posterior decisão judicial. Aliás, a jurisprudência do próprio Tribunal Europeu dos Direitos Humanos vai precisamente nesse sentido e ela até é muito mais amigável da perspectiva da salvaguarda da liberdade de imprensa até que a jurisprudência nacional muitas vezes. Ou seja, as condenações do Estado português em Estrasburgo muitas vezes vão precisamente no sentido de a jurisprudência nacional ser mais conservadora na forma como encara a importância e o grau estrutural da liberdade de imprensa na construção de uma sociedade livre, democrática e aberta, que é sempre muito enfatizado, quer pelo Conselho da Europa, mas depois em particular pelo Tribunal. Portanto, como digo, somos totalmente receptivos às preocupações e à necessidade de que a lei seja redigida de uma forma mais clara para não gerar equívoco algum, mas o grau transformativo que aparentemente aqui está é muito menor do que na realidade, temos em cima da mesa. E também, grande parte da atividade que é desenvolvida por um jornalista, seja de investigação ou em qualquer outro contexto, no manuseio de informação, mais uma vez, não é diretamente alvo ou objeto das preocupações que aqui, em grande medida, o regulamento procura colocar em cima da mesa. O destinatário primordial é quem é responsável pela gestão de dados e não propriamente por quem, no exercício da sua atividade de investigação, os obtém com vista a servir uma missão de interesse público, que é a de informar e a de garantir no fundo, o fornecimento à comunidade de informação relevante para que tome decisões no quadro do jogo democrático. Portanto, e, portanto, por isso mesmo, como digo, temos total abertura para uma solução equilibrada, mas o caminho dificilmente dispensa categorias como a ponderação ou como o ter em conta o histórico da legislação nacional, e por isso o que nos parece é que é por aí que o caminho melhor se construirá, e penso também que é essa a solução que tem vindo a ser adotada daquilo que já há de pouco direito comparado e daquilo que vamos tomando conhecimento. Não andamos com soluções muito distintas das outras. Muitas vezes pode ser apenas uma questão de formulação. Talvez seja excesso de otimismo da minha parte, mas acho que não. Acho que verdadeiramente o padrão que aqui encontramos é ainda razoavelmente sustentável. Mas dito isto, e com isto terminava agora sim, o grau de disponibilidade que temos para acolher as vossas sugestões é, de facto, total, e, portanto, dentro destas balizas, acho que as leis ficam melhores se forem discutidas com os destinatários, com os aplicadores e com quem, no dia-a-dia, lida com as suas insuficiências e às vezes com os seus exageros. Não acho que ainda, apesar de tudo, seja aqui o caso. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. E agora o Sr. Deputado Carlos Abreu Mourinho.
Muito obrigado, Sra. Deputada Coordenadora. Agradeço à Comissão de Carteira Profissional de Jornalistas os contributos que aqui nos trouxeram e as preocupações e as angústias. Elas já são por nós conhecidas no Grupo Parlamentar do PSD, quer através de audiências que realizamos enquanto Grupo Parlamentar, quer inclusivamente no âmbito deste Grupo de Trabalho, onde também há algumas outras entidades ligadas à comunicação social já fizeram ouvir, embora nem sempre da mesma forma. Nós ainda hoje ouvimos a Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social e as preocupações não eram exatamente as mesmas, e aliás eu até queria depois colocar uma outra questão sobre essa matéria. Nós temos aqui um problema grave, que embora grave, pode ser solucionado, que é o seguinte: independentemente da legislação que nós temos, e que não é perfeita, estará obviamente longe disso, mas que tem conseguido cumprir o seu fim na sua essência e nos seus objetivos fundamentais, a legislação que nós temos sobre a comunicação social, e portanto todo um paradigma de liberdade bastante acentuado no campo da liberdade, chamada liberdade de imprensa, nós temos o RGPD. Isto é, o RGPD vai vigorar. Aquilo que nós estamos a discutir aqui é uma legislação nacional de adaptação ou de execução, que também irá vigorar. Mas, independentemente daquilo que nós colocarmos na lei que neste momento estamos a elaborar, o RGPD e este quadro será um regime vigente. Portanto, nós temos que coadunar aquilo que o acervo legislativo que existe sobre liberdade de imprensa em Portugal, com aquilo que diremos ou não na proposta de lei que neste momento está a ser aqui elaborada e alterada face à proposta que veio do Governo aqui na Assembleia da República, com este quadro que vai ser um quadro vigente. E, portanto, a expressão novo paradigma até me é particularmente irritante, dado o modo como ela é normalmente empregue, mas, de facto, há uma ideia nova no que se refere à proteção de dados pessoais. Portanto, dizermos, nós, apesar de tudo, e independentemente de ajustamentos que possam vir a ser feitos, nós estamos bem nesta área, não resolve o nosso problema, porque, à luz daquilo que está aqui no RGPD, os cidadãos podem, de facto, inquirir, quer em termos administrativos, quer judiciais, podem interpelar o modo como cada uma das atividades, inclusivamente a atividade jornalística, se está a processar, porque não será, a partir de agora, exatamente da mesma forma. Há aqui um processo complicador que, de facto, me está a preocupar no que diz respeito à comunicação social. A comunicação social tem a ERC como entidade reguladora principal, tem, como foi dito aqui pelo Sr. Presidente, o Conselho, a Comissão da Carteira Profissional de Jornalista, e agora vai passar a ter também a CNPD. E se esta proposta de lei for para a frente como está, o que obviamente não irá acontecer no que diz respeito, julgo eu, estou a falar pelo grupo parlamentar do PSD, mas, enfim, penso não estar a exagerar nem a exorbitar o meu entendimento se disser que no campo do artigo 24 ele será manifesto, profundamente revisto. Mas o que está aqui no número 3 do artigo 24 é, quer se queira, quer não, uma ideia de intermediação, e estou a fazer uma interpretação declarativa, isto é, em que o sentido literal e o sentido lógico são relativamente semelhantes, o direito de acesso é exercido através da CNPD procedendo-se a uma ponderação séria com outros direitos fundamentais globais. Portanto, a intermediação da CNPD é fundamental na atividade jornalística e que entenderam os senhores e entendemos nós que isto será um problema com particular acuidade no chamado jornalismo de investigação. Isto é, à luz do modo como o grupo parlamentar do PSD entende a liberdade de informação, absolutamente inaceitável. Como foi dito aqui, matarem desde logo o jornalismo de investigação. O jornalismo de investigação não vive de constantes pedidos a uma entidade administrativa, ainda que independente, sobre o desenvolvimento que tem que ser feito à luz da investigação jornalística. Não é possível. E a questão da independência também é um bocado complicada, porque a independência é uma independência em relação ao poder político. Não é uma independência no sentido de total, digamos assim, abstração de outros tipos de autorregulação, como é o caso, no fundo, da Comissão da Carteira ou da entidade reguladora como a ERC. E, portanto, nós vamos ter que refletir muito sobre isto. Há neste momento uma proposta em cima da mesa e a minha pergunta era direta em relação à proposta de redação do artigo 24 feita pela API, se estão ou não de acordo, se se revêem nessa posição. Devo já dizer que esta minha pergunta foi diretamente motivada pelo facto de que a Confederação Portuguesa de Meios de Comunicação Social disse-nos há pouco que não se revia nessa posição e que ulteriormente nos iriam fazer chegar uma outra proposta, porque de facto nós, sem estarmos em sangria desatada, nós, independentemente do mês de agosto, como é por todos consabido, não existe em Portugal, portanto o ano tem 11 meses, não é? E portanto nós queremos o mais brevemente possível passar à fase de redação de propostas de alteração, todos os grupos parlamentares são unânimes nisso, e queríamos não apenas preservar a essência da liberdade de informação, como também, e é para isso que os senhores estão aqui, como é evidente, e temos ouvido todas as entidades, saber qual é o pulsar do setor em relação a esta matéria. Eu confesso que a redação do artigo 24, do ponto de vista do grupo parlamentar do PSD, é inaceitável. Há aqui questões que me fazem muita espécie, se me permitem, mas que eu não sei como ultrapassar. Por exemplo, isto de haver 3 entidades reguladoras. 4? Diga-me qual é a outra. Ah, pois, ainda por cima. Ah, olha, já está a ver. Ou seja, isto começa a ficar difícil. Isto não é fácil de ultrapassar. Ou seja, eu estou convencido que se, eventualmente, uma proposta pura e simplesmente afastasse a CNPD da atividade fiscalizadora, não teria qualquer viabilidade. Desde logo porque a CNPD tem essa capacidade de processos contra ordens nacionais e prestação de coimas. E, portanto, era uma questão complicada. Queria fazer uma segunda pergunta, renovando os agradecimentos pelos contributos e pela colaboração que se vai estender, penso eu, depois, quando tivermos as propostas em cima da mesa, propostas concretas de alteração. não está na Comissão de Carteira Profissional de Jornalista, não há qualquer tipo de obstáculo ou de sensibilidade mais afetada pelo facto de que, à luz da proposta de lei do Governo, as entidades públicas tenham um período de 3 anos nas quais a prestação de coimas e, portanto, a fiscalização para esse efeito não é afetada. Nós, no mercado relevante da comunicação social, temos entidades públicas como a RTP e todo o grupo RTP e a Lusa, não é? E temos televisões privadas e os restantes meios de comunicação são privados e esses estão sujeitos a essa fiscalização para efeito de prestação de coimas. Eu queria perguntar também se não há aí qualquer tipo de sujeição de entidades que atuam no mesmo mercado relevante, sujeitos às mesmas regras, mas que a partir de agora terão regras e obrigações e já agora a possibilidade, a potencialidade de efeitos completamente diferentes. Mas, sobretudo, a questão da proposta da API, eu tinha muita curiosidade de saber, porque nós vamos ter que apresentar propostas de alteração o mais brevemente possível. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, então, o Sr. Presidente, para responder.
Muito obrigado. Nós, com a API, subscrevemos um comunicado. Subscrevemos conjuntamente. E, tanto quanto eu percebo, não tenho a leitura da última posição, tanto quanto me recordo, a defesa é a da isenção ou derrogação de matérias do tratamento do jornalístico, da derrogação do previsto no artigo 85, portanto,
do
regulamento. Portanto, porque o próprio regulamento prevê esta derrogação. Independentemente disso, nós na posição que vamos tomar vamos expressar esta matéria. Há uma quer dizer, esta derrogação é importante desde logo, justamente por causa deste regime sancionatório, é que as contornações, quer dizer, o regime é aplicável, mas este o regime contraordenacional, que sabemos não oferece garantias de defesa equiparadas às que decorrem de um processo de crime, que eu dizia desde logo pela falta de gravação da prova, né? E, portanto, as garantias de defesa estão diminuídas e os jornalistas não podem ser confrontados com processos em que têm garantias diminuídas. Não podem ser confrontados quando se trata de liberdade de informação. Mas a importância da derrogação é justamente essa, é afastar, não afastar a intervenção da Comissão Nacional de Proteção de Dados, que, tal como está prevista na lei atual, na lei 7798, prevê essa intervenção, mas é uma intervenção ao contrário. Os titulares de direitos recorrem à Comissão para pedir a informação e a Comissão filtra, de facto, na ponderação de interesses, aí filtra-se este pedido. O que está a fazer aqui é inverter. Tem que ser o jornalista a pedir, até que pedir. Isto é uma inversão total. Me custa-me acreditar que isto esteja vazado em proposta de lei. Custa-me aceitar isto, porque, de facto, como já foi defendido aqui, isto é uma espécie de aviso, é um exame prévio, é uma introdução ao exame prévio. E a ponderação, o que é que tem que fazer? É que aqui é a inversão da ponderação, é que pondera-se logo que tem que se primeiro o jornalista a pedir a informação. Secundariza-se o valor da liberdade de imprensa face ao valor da proteção do dado pessoal. Há logo à partida uma secundarização. Eu acho que a ponderação, de facto, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, é feita nos tribunais. É nos tribunais que tem que ser feita. E, obviamente, todos temos que aceitar, é por isso que os tribunais existem, a ponderação dos valores daquilo que está em presença e no caso concreto, não é? Portanto, os jornalistas não são irresponsáveis no sentido de que têm que atuar com responsabilidade. Por isso, este tratamento aqui, de facto, a mim choca-me e é extremamente perigoso, desde logo, pela filosofia que preside a sua proposição. Eu quero dizer que nós, a Comissão da Carteira, por causa dos poderes disciplinares que temos na averiguação da atividade jornalística, nós, o plenário, portanto, não é só o secretariado que se deitou a pensar e fazer propostas, não. O plenário ponderou um conjunto de propostas de alteração legislativa que são relevantes para, digamos, para definir um padrão mais exigente de comportamento nesta atividade. Porque há um comportamento que se exige ao jornalista que tem que ser, de facto, um comportamento irrepreensível. Porque, de facto, eu costumo dizer que quem exerce a profissão criticando os outros tem que ter um comportamento superior para poder fazer. Enfim, isto é a minha opinião pessoal. Mas nós, o artigo 14 do Estatuto de Jornalista, neste momento, a Comissão da Carteira, apenas em relação ao número 2, tem competência disciplinar, e há um conjunto de outros deveres, que é o que consta do número 1, nomeadamente aqueles de proteção, o tratamento de não discriminatório, portanto, isto está no número 1, e nós não podemos sancionar. Escapa ao poder sancionatório da Comissão da Carteira. Há vários exemplos de infrações desta natureza que nos chegam lá às queixas e nós, principalmente, comunicar que não nos podemos pronunciar sobre isto. E por isso é que nós propusemos uma alteração em que abrange toda a matéria do artigo 14 com poderes no quadro da ação disciplinar da Comissão da Carteira. E isso vai entroncar com uma das preocupações aqui do regulamento. Há outro aspecto. Eu acho que o artigo 24 deve conter, quer dizer, não podemos partir do princípio que se não constar qualquer referência à atividade jornalística no artigo 24, por forma a isentar ou derrogar alguns aspectos do regulamento de proteção de dados, se não constar, acho que é muito mais perigoso, acho que vai na linha do entendimento do Sr. Deputado Carlos Abreu Amorim, é que... Porque aplica-se, quer dizer, se não derroga, cai, portanto, eu acho que deve constar, de facto, no artigo 24, deve constar alguma referência expressa à atividade jornalística, remetendo para o quadro legal que regula a sua atividade. E relativamente a isto, esta proposta... Escrevemos esta proposta.
Quando enviarmos a nossa posição por escrita, são questões de redação, mas como eu há bocado disse, não pode prejudicar. Isto parece que é ali uma questão de português, não é? Porque não prejudica, é como se isto é tácito, mas nós queremos é que não prejudique, portanto, não pode prejudicar. Portanto, no global estamos de acordo, depois é só uma questão de aprimorarmos.
Isto é, essas questões do guarda são muito importantes.
São muito importantes, porque assim não prejudica. Para mim, tanto me faz que esteja cá como não. Não prejudica, é suposto não prejudicar. Mas se me disser que não pode prejudicar, é uma segurança para mim.
É que sendo assim, parece que é uma proclamação. Quer dizer, o regulamento não prejudica, proclama. Quer dizer, isto é vago, não prejudica. Quer dizer, é uma proclamação em si. Agora, se prejudica ou não prejudica é em função de atuações concretas e da possibilidade de atuação em concreto. Isso é que sim. Isso aí é, e, portanto, o princípio é que não deve prejudicar.
Se eu quiser interpretar isso de uma forma talvez mais maldosa, isso parece uma concessão. Concedemos. Que os jornalistas, portanto, é necessário que isto não deixe a menor dúvida, porque todos sabemos que até as vírgulas são importantes. e que alteram completamente o sentido de uma frase. Mas eu iria aqui responder ao Sr. Deputado, tenho pena de não poder responder ao Sr. Deputado Delgado Alves, para lhe dizer que os jornalistas têm sempre a hipótese de recorrer ao tribunal. Recorrem, nós podemos tomar uma decisão na Comissão da Carteira e o jornalista recorre para o tribunal e isso é lá julgado. Agora, não é julgado antes do jornalista construir a sua peça. E está aí a grande diferença, porque isto é uma inversão completa do funcionamento da informação, da liberdade da informação e da comunicação social. O Sr. Deputado perguntou se estávamos de acordo com a API. É evidente que não estamos em absoluto desacordo, mas queremos facilitar-vos a decisão final, pondo também a nossa proposta, que não vai contra ela, mas provavelmente terá um ou outro pormenor de importância, mas talvez não precise ser daquele tamanho que está ali redigido. Há formas de fazer isso de uma forma mais sucinta. Quanto à Confederação de Meios, que se pronunciou sobre o artigo 24, segundo o Sr. Deputado disse, tem a sua versão, que não é coincidente com a da API, nem tem que ser. Simplesmente, temos também que olhar à representatividade das organizações. Nós somos a entidade reguladora, ou se quisermos, autorreguladora, uma vez que estão os jornalistas ali representados, autorreguladora da comunicação social, dos jornalistas. A ERC não tem rigorosamente nada a ver com os jornalistas. A ERC, que é uma entidade reguladora pura e dura, tem a ver com os meios e interfere e intervém quando considerar oportuno em relação aos meios. Os jornalistas não têm, podem prestar num contexto de uma causa ou de uma prevaricação mais alargada, poderão também, enfim, ser ouvidos, mas reportam à Comissão da Carteira e exclusivamente à Comissão da Carteira. A partir daí, como é evidente, todas as associações que têm a ver com os meios de comunicação social, como é o caso da API, da Associação Portuguesa de Rádio e, enfim, todas essas associações que há, de imprensa de inspiração cristã, de rádios de inspiração cristã, etc., tem a sua preocupação geral sobre os meios de comunicação social, não tem diretamente nada a ver com os jornalistas. E em termos de representatividade deste globo, dos meios de comunicação social, cujos representantes fazem parte também da Confederação de Meios e dessas outras associações, temos também que olhar à representatividade. A Associação Portuguesa de Imprensa representa uma quantidade enorme de jornais, a Associação Portuguesa de Rádio também. A Confederação de Meios tem a constituí-la a Rádio Televisão Portuguesa, e já lá vamos sobre ficar em 3 anos fora disto. Tem a Rádio Televisão Portuguesa, tem a Associação de Imprensa Diária, que desapareceu já uns anos atrás e depois reapareceram uns resíduos, e é constituída por 4, 5 jornais regionais, que, enfim, restauraram, ressuscitaram a Associação Portuguesa de Imprensa, e, portanto, essa associação faz parte da Confederação, e tem, além disso, a Associação Portuguesa de Rádio também, que é essa sim com um número grande de representantes. Mas, com a liberdade de imprensa, com o trabalho, o exercício da profissão de jornalista, somos nós, efetivamente, que temos a ver com isso, em função, enfim, do direito dos cidadãos a não serem ofendidos, etc., etc., etc. Depois, quanto aos meios oficiais ficarem isentos, isso é completamente absurdo. Quer dizer, nós, os meios privados, ficaríamos sujeitos a um controle rigoroso com CNPD ou sem CNPD, mas nos tribunais, bem, aí, como é evidente, nós teríamos que andar à corda, passa a expressão. É ao passo que os outros, ou partimos do princípio que eles estão devidamente amestrados e, portanto, não se põe ali em discussão a liberdade de informação, estão amestrados, portanto, não estarão do lado de quem manda neles em cada situação, estão do lado do poder, ou então têm que estar rigorosamente sujeitos, e não acredito que nenhum governo lhe passe a tentação pela cabeça de dar 3 anos de folga a um meio de comunicação social oficial. Não existe... Sim, mas espero que haja aí também qualquer ressalva para os meios de comunicação social, porque será completamente escandaloso e não tenho mais nomes para lhe chamar. Não pode ser. A liberdade de imprensa e de informação
É uma, é para os cidadãos, é em função dos cidadãos e é em função dos que trabalham a informação, do intermediário, que é o jornalista, e isso aplica-se seja em meios oficiais. É evidente que no meio de comunicação social de um partido, completamente admito que esse, como de um clube de futebol, fala, é, se quisermos, a voz do dono. Se quisermos, agora, um meio generalista de informação, e mesmo especializado, mas se for oficial, não pode, de maneira nenhuma, ter essa prerrogativa de andar à solta, digamos assim, durante 3 anos, e nós, os privados, a ter estas cadeias todas que estão aqui desenhadas, que esperamos não ter, como é evidente.
Só para que não existam confusões, da parte do grupo parlamentar do PSD, nós percebemos perfeitamente qual é, se me permitem a expressão, a opinião comum no setor da comunicação social, porque quer a API, quer a Comissão de Carteira, quer o Sindicato de Jornalistas, quer os vários contactos que, para além deste grupo de trabalho, foram estabelecidos pelo grupo parlamentar, nós sabemos perfeitamente qual é, digamos assim, o sentir-ser do setor da comunicação social. Não temos dúvidas nenhumas. Eu só fiz a pergunta para esmiuçar e nada mais. Muito obrigado.
Muito obrigada. Sendo assim, dou por terminados os nossos trabalhos, agradecendo mais uma vez a vossa presença e todos os contributos que cá trouxeram. Muito obrigada.